Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da Cidade do Campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930M, a rádio mais livre de todas de Curitiba, região metropolitana até o litoral. Nós somos essa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. E por isso que hoje vim acompanhado do maior brasileiro vivo para poder ter a honra de receber aqui no nosso humilde banquinho, estendendo o tapete vermelho para ele, que é uma das mentes mais preciosas desse país, mais lutadoras, mais guerreiras, por luzes mais assintosas do campo de vista da igualdade social ou em busca da identidade de um povo. Eu falo do professor José Geraldo de Souza Júnior, que hoje nos dá essa imensa alegria, essa imensa honra de participar do nosso programa, nesse primeiro programa de agosto do quinto ano do Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura. Professor, doutor em diversas cátedras, ex-reitor da Universidade de Brasília e que cedeu seu tempo para vir conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor José Geraldo, é um prazer recebê-lo aqui. Não sei se lhe chamo de doutor José Geraldo de Zé ou de professor. Eu prefiro professor. Fique à vontade, o microfone é seu.
Felipe Magal, é uma alegria. Vamos à luta.
Vamos à luta, vamos à luta.
Então, como quiser, eu tenho sido chamado de muitos nomes, todos esses, até quando fui reitor, um jornalista, radialista também, me chamou de Zé do MST. Eu até disse, eu sou da OAB, mas não me incomodo, ao contrário, eu fico orgulhoso de poder ser associado àquele que Celso Furtado dizia era o mais importante movimento social do mundo no século XX. Então pode me chamar de Zé do MST. Mas eu sou José Geraldo, muitos me chamam de Zé Geraldo, José Geraldo. Eu atendo a tudo que seja, como você disse na abertura, em prol da luta do brasileiro pela sua identidade política, pela sua emancipação, pela conquista de direitos, pelo seu protagonismo na história.
Perfeito, professor. Então é exatamente por isso que eu acho que vai se enquadrar muito bem aqui o nosso bate-papo nessa uma hora que a gente vai ter para todos aqui os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba de região, para a gente poder falar um pouco sobre tudo isso que nos cerca e que também nos marca. Professor, dentre esses 4 anos e meio que a gente está no ar, a gente sempre buscou deixar muito claro ou dizer em prol do que nós estávamos falando, e sempre concluímos aqui que a marca mais assintosa ou registro ou traço mais marcante da história da civilização é a injustiça. Então eu queria começar o nosso programa lhe perguntando o seguinte: será que é a injustiça que nos une ou é a injustiça que nos divide?
Olha, a luta pela justiça é o motor que instaura a civilização. Há um escritor francês, Castor de Avis, que menciona num livro dele, Socialismo, que a justiça não é uma questão que se estabeleceu num momento na sociedade. é uma questão aberta na sociedade para que se realize como condição da emancipação. Então, a justiça é esse motor. É ela que liga, por exemplo, o antigo com o contemporâneo. No Manifesto Comunista de Marx, há uma consigna de que esse tempo novo, essa voragem que muda, que dissolve o que parecia sólido, que está no ar, se faz na mediação de que cada um possa ter, conforme o seu trabalho e de acordo com a sua necessidade. Mas essa máxima está também nos Atos dos Apóstolos, que ali se diz que os cristãos vinham, os apóstolos traziam o produto do seu trabalho e esse era devido e atribuído a cada um conforme a sua necessidade. Lucas, nos Atos, vai dizer exatamente que ali se funda a sociedade e a justiça é o mediador dessa colocação. Não é o dar a cada um o que é seu, porque senão se dá ao pobre a pobreza e ao miserável a miséria e ao rico a riqueza, não é isso?
Isso.
Então eu acho que você tem razão. A justiça é o eixo de movimentação do social para que se instaure a dignidade, o humano, que se realiza só quando há um espaço de conquista emancipatória, libertária, mas essa conquista só é emancipatória e libertária se ela for justa. Então é a justiça esse eixo civilizatório transformador, a meu ver, e deve ser o núcleo de toda era de luta social, porque é ela que consuma o estágio de plena dignidade e afirmação do humano nesse processo de sua própria realização.
E dentro desse processo desse caminhar, nesse destino, nesse devir humano, nesse homem que vem a ser homem, buscando essas melhores razões para poder equiparar essa sua situação, ele enfrenta uma série de percalços, dos quais ele tem que romper durante todo esse processo. E esse processo, quando o professor menciona a relação do trabalho, a gente vê que a relação do trabalho hoje em dia, nesse mundo pós-moderno, ele se encontra num processo de completa inovação, transformação, renovação, que faz com que fique muito mais perecível a sua capacidade laborosa ou recompensatória através do que se tem, do que se dá. Vemos aí os borbotões, uma quantidade enorme, incontável de empregadores, uma contagem enorme de motoristas de aplicativos, de pessoas que ficam todas rendidas a um trabalho onde não sabe-se quem é o chefe, não se tem mais essa relação do patrão. Dentro desse processo, a política se apropria muito disso nos dias de hoje e estabelece uma cartilha mais ou menos antípoda a essa nossa realidade, antagônica àquilo que queremos como humanos, ao exercer o próprio suco do liberalismo ocidental, travestido, maquiado, mascarado de nacionalista ou de patriota, às vezes, em todos esses países, rezando a mesma cartilha. Pois bem, chegando à minha pergunta, professor, eu queria saber o seguinte: essa cartilha da extrema-direita que se estabelece mundo afora, aqui na América Latina, ela também detém os mesmos critérios, as mesmas capacidades, os mesmos requisitos, as mesmas características? Ou você acha que aqui ela ainda é enfrentada por um sabor diferente de identidade?
Olha, Felipe, a espoliação e a opressão se equivalem em qualquer tempo e em qualquer circunstância, mas elas são mais agudas em algumas situações muito específicas. Por exemplo, o capitalismo, ele expolia em qualquer hemisfério, em qualquer lado do Atlântico, né? E ele aliena o humano de todo sujeito que produz com dignidade a sua existência. Ele é igual, ele é o pecaminoso, como diz o Papa Francisco na leitura dele de Fraternidade, mas ele é criminoso do ponto de vista da mais perversa das formas de incriminação, que é subjugar o sujeito a uma cadeia de montagem na produção fordista ou num algoritmo delirante numa cadeia de empreendedorismo, né? Agora, no contexto da nossa realidade, vamos dizer assim, desde o sul, onde estamos situados, desde o Brasil, desde uma periferia do desenvolvimento das forças de produção, esse sistema entre nós é mais dramático. Porque, por exemplo, na Europa, a experiência da alienação pelo capitalismo, ela foi feita do ponto de vista de uma posição colonizadora. Exauriu a África, exauriu o Oriente, ainda agora, né, age genocidamente na Rota da Seda e no caminho das caravanas, que é a faixa de Gaza, né? E enquanto que entre nós é a perspectiva do colonizado, nós fomos os indígenas em relação a esses alienígenas que aqui, pelo colonialismo, exacerbaram essa alienação pelo escravismo, que deriva no racismo, pelo patrimonialismo, né, que hierarquiza pela apropriação, né? O expropriador se dignifica como expressão política no mundo porque ele expropria e exaure o humano daquele que é trazido para a dinâmica da colonização. Pelo patriarcalismo, né? Porque gerou, né, um modo bem dramático de exaurir no feminino não só a dignidade da personalidade afirmativa da mulher, que simboliza a perspectiva democrática de construir alternativas emancipatórias, como dilacera o seu corpo. Veja aí o debate ainda atual sobre o problema do estupro, do aborto, da interferência na reprodução da vida, né? Então eu diria, o capitalismo explora, expolia, oprime em qualquer quadrante. Ele é desumano, porque maquina a condição do humano, né? Desumaniza o sujeito. Mas ele, numa experiência colonizadora, neocolonial, né? Que do ponto de vista do capitalismo é um neoliberal mais exacerbado, né? O símbolo disso é a plataformização. Olha que coisa brutal, é a submissão do sujeito a uma virtualidade que o esmaga, né? E que nem Chaplin poderia desenhar com mais plasticidade que fez nos tempos modernos, colocando o corpo do trabalhador na engrenagem da máquina, né? Que dilacera o corpo do trabalhador. Você está com a camiseta do que você chamou o mais importante brasileiro. Falta um dedo nele. Falta um dedo nele. A máquina consumiu o dedo dele. A lógica da produção dilacerou o corpo dele, né? Se não fosse o movimento de classe que afirma a luta por emancipação e por conquista de cidadania e de direitos, esse trabalhador ainda estaria preso à engrenagem da máquina. Como ele se emancipa? Porque a classe, ele se tornou presidente da República E se tiver uma eleição no mundo, hoje ele é um candidato a presidente do mundo.
É, sem dúvida. Sem dúvida. Professor, essa característica que você falava a respeito do neocolonialismo ou da colonização, dessa escravização que o capitalismo sucedeu aqui na América Latina, ele nos banha muito aqui do nosso programa, na nossa produção, porque a gente gosta muito de um escritor argentino chamado Rudolfo Kusch. E o Rudolfo Kusch, ele tem uma das suas obras chamada América Profunda. E ele fala que a identidade latino-americana, nossa, ela é tão preservada dentro das nossas ancestralidades, como por isso gostamos da rua, ou fazemos da rua nosso templo, ou gostamos de seguir homens assim como se seguem deuses, que se contrapõe essa cultura colonialista. Eu gostaria de saber, professor, até também aproveitando do gancho para citar aquela obra maravilhosa que o senhor citou na CPI do MST, do Labirinto da Solidão, do Otávio Paz, do qual também a gente admira muito aqui, a identidade do povo latino-americano, ela está sendo reduzida quando existem muitos desses aspectos tecnológicos que lhes são impostos a tudo e faz com que essa individualidade de telinhas que nós vemos hoje em dia nos retira da rua ou desses processos que são de fato nossos, das nossas construções, e que gostamos de acreditar, inclusive nas aquelas coisas que tenham significados sensoriais, de certas desconfianças, ou de certo jeito que a gente sabe se chove por conta das nuvens.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.